Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio de muitos podcasts. Então, esse é mais um episódio que vai ser um novo episódio da nossa conversa, um novo episódio da Marinha Sobre Grana, um novo episódio do Papo de Valor, que é um episódio da Papo de Valor. É isso, né?
Isso. Dá Papo de Valor. Papo de Valor é sempre no feminino. A gente precisa normalizar
não,
isso.
É um novo episódio do Papo de Valor que é feito pela Papo de Valor, não?
Não, sempre há. Sempre
mesmo
há.
Sendo um Eu podcast. Sou...
É a gravação do podcast.
É isso.
Tudo é uma questão de framing nessa vida.
E esse episódio, ele está existindo por um motivo, Vivian. O motivo é porque nós recebemos dezenas de abacaxis nos últimos dias. Dezenas, eu não estou exagerando, são dezenas de abacaxis. Isso quer dizer que muitas pessoas escutaram o último episódio até o final, porque abacaxi era o código final do episódio. Que chama, é um episódio tão pretencioso que ele chama Episódio para Quem Gosta da Gente. E esse aqui é o Episódio para Quem Gosta da Gente, parte 2, onde isso. Nós responderemos perguntas.
Uma audácia.
Isso.
Parte 2.
Parte 2, exatamente. Mas antes, a gente vai dar uma atualizada dos últimos dias. O que está acontecendo?
Muita coisa está acontecendo.
Nossa Senhora.
Muita coisa está acontecendo.
Muita coisa está acontecendo.
Mas a principal delas é que estamos muito felizes recebendo os novos alunos da próxima turma da nossa formação para planejadores. E você sabe uma coisa que eu achei engraçada esse ano? Tem muita gente que quando a gente manda um oi, a pessoa já fala, ah, então, eu já tô sabendo disso, disso e disso, eu já conversei com a fulana que é aluna, eu já pensei nisso aqui, eu já entrei no site disso, eu já olhei o depoimento. As pessoas, eu tô sentindo que a maior parte já tá, de certa forma, acompanhando e namorando a ideia há algum tempo de estar junto com a gente. E eu fico muito feliz.
Esse é um jeito generoso de olhar. Esse é um jeito muito bom de olhar. O jeito ruim seria, nossa, a gente não para de falar desse trem, então as pessoas já não aguentam mais. Então elas já sabem. Não, mas é muito... brincadeira essa parte. É muito legal. É muito legal mesmo. Tem uma outra coisa legal que aconteceu. Eu acho que nem comentei com você isso ainda. Por mais que a gente esteja trabalhando junto muitas horas por dia, tá tão intenso, tem tanta coisa pra fazer, que a gente tem conversado pouco. Olha só que ironia. Mas uma coisa que aconteceu, que me deixou muito feliz... acho que é a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu converso com as pessoas e eu tô cruzando com essas pessoas e algumas delas estão considerando o planejamento financeiro como a primeira escolha de carreira. Eu conversei com gente muito nova, não é muito legal isso?
É muito legal. Ontem eu falei com uma moça, agora eu esqueci, não vou lembrar o nome dela, e ela falou, eu na verdade entrei na lista porque eu quero estar perto já de vocês, mas eu tô no meu segundo ano de faculdade, e aí eu queria aproveitar que a gente tá conversando, e eu queria tirar uma dúvida. Você acha que é melhor eu começar, como é um curso de um ano quase, você acha que é melhor eu fazer ele no meu último ano de faculdade, ou começar assim que eu me formar? Porque tem a história da segurança, eu sou nova, sou mulher, as pessoas, não sei se eu vou conseguir vender para pessoas mais velhas. Então, assim, ela não só tá considerando como a primeira opção, mas talvez isso ainda aconteça em paralelo com a faculdade. É muito maravilhoso mesmo.
Eu não... Assim, se alguém me falasse isso há 5 anos, eu ia falar, isso não acontece no Brasil. Planejador financeiro é a segunda profissão das pessoas. A pessoa se forma engenheira e depois vira planejador financeiro. A pessoa trabalha com computação, depois vira planejador financeiro. Mas não, eu acho que isso é uma... É uma construção de muitas pessoas... E a gente fica feliz de colocar um tijolinho nessa história também, mas eu acho que as outras escolas, as outras empresas, a planejar, eu acho que isso é uma vitória coletiva, sabe? Isso me deixou muito feliz. Muito, muito feliz.
Já pensou quando as pessoas estiverem perguntando aqui naqueles vídeos de criança, o que, que você quer ser quando crescer, planejador financeiro?
É isso!
Você acha que daqui quantos anos? Quantos anos? Daqui quantos anos a gente vai ouvir esse vídeo?
Tirando
o Pedro, que o Pedro já talvez seja essa pessoa. Mas tirando o Pedro, filho do Rafa. Filho do Rafa Carneiro. Tirando o Pedro.
É verdade.
Quero saber quando isso vai acontecer com uma criança aleatória.
Estamos trabalhando para isso, né? É isso.
Isso.
Status atual. Hoje é dia 21 de setembro, 1 da tarde. E este episódio, ele está indo pro ar sem edição, porque ele é um episódio de improviso. Porque nós não conseguimos nos planejar para gravar o episódio dessa semana. Porque a gente trabalhou em cima de uma lista de espera de 600 pessoas.
Isso. Muita gente, muitas histórias. Terminamos a nossa lista.
Terminamos a nossa
Então, se
lista.
você estava na lista de espera, provavelmente você recebeu o meu oi ou o oi do Amuri. Se por acaso você não recebeu, talvez seu telefone esteja errado.
Pode
Então,
ser.
dá um oi você pra gente. Alguma coisa pode ter acontecido no meio do caminho. É, dá um oi você pra gente. Estamos na reta final das nossas vagas para a turma de 24. E conta um pouquinho por que a gente está falando isso em setembro, se a turma é só fevereiro de 24, Amuri.
Dois, primeiro, só para contagem regressiva. Você falou os números ou não?
Não, não falei.
Só reta final. Então, temos 19 vagas, pessoal. Então, estamos neste momento com 19 vagas restantes. E nós estamos fazendo o contato com as pessoas tão antes por dois grandes motivos. Primeiro grande motivo: a lista ela já tinha 600 pessoas. Nós não vamos abarcar 300 pessoas na turma. Se a gente deixar essa lista crescer mais, a gente basicamente ia frustrar um monte de gente. Então a gente optou por antecipar o período de matrículas, porque a lista de espera já estava gigante, em parte por conta do trabalho dos alunos. Eu queria falar sobre isso antes da gente começar a responder a pergunta. Da
Boa.
turma de 22 e 23, a gente quer abrir um grande parênteses nesse podcast daqui a pouquinho. Então esse é o principal motivo. A gente frustraria muita gente. A gente daqui a pouco ia ter 1.000 pessoas na lista para uma turma de 100, 105 pessoas. Então seria um problema. Então a gente optou. E o segundo motivo, que é muito mais importante do que o primeiro, é porque daqui algumas poucas semanas eu entro de licença. Ganharemos bebê aqui em casa, eu e Gabriela. Então, eu vou me dar esse direito de me afastar um pouquinho das minhas atividades profissionais todas, para me dedicar a esse momento. Então,
Mas ele
por
volta
conta
para as
disso.
aulas, gente.
Mas eu
Isso,
volto,
ele
eu
volta.
volto, eu volto. Estarei aqui, estarei aqui, firme e forte, firme e forte. É só um ponto e vírgula ali, que eu acho que é muito necessário. Então, a gente fez esse movimento e eu acho que funcionou, né? Funcionou bem, assim. Algumas pessoas falaram, mas assim, hoje é setembro. Eu vou entrar, mas é setembro. A gente vai começar em fevereiro. Falar, você vai ter que dar uma respirada. Sim, vai começar em fevereiro. 20 de fevereiro, certo?
20 de fevereiro. A gente vai arrumar uns encontrinhos aí no meio do caminho. A gente vai botar vocês em contato.
Vai.
A gente vai fazer alguma coisa, porque a gente também não vai aguentar essa ansiedade de ficar sem
Isso.
conversar com todo mundo até fevereiro. Daqui para
Isso.
lá coisas vão acontecer. Em especial, alunos de São Paulo. Dia
Isso.
9 de outubro, a gente tem um encontrinho aí em São Paulo, só para alunos. Turma 22, turma 23 e turma 24.
Isso.
Então, falem comigo, com a Carla, com a Mori. A gente vai passar maiores informações.
Isso. E se você não recebeu o nosso oi e tem interesse em entrar nessa turma, que começa em fevereiro, vai no Instagram, acho que o Instagram é mais fácil. Arroba Vivian
Mais
Rodrigues,
fácil.
arroba Eduardo
Pode ser.
Amuri, puxa a gente lá. Vai ser uma alegria, conversar com você. E se fizer sentido, a gente vai te aconselhar. E uma das 19 vagas restantes pode ser sua. Veja só. É isso. Jabá feito?
TechPix.
TechPix. E não é só isso, você ainda ganha esta panela. Panela não, mas o kit tá chegando na casa das pessoas. E assim. E eu falo para as pessoas que, turma, é a mesma história que minha tia fala pra gente. Minha tia tem muitos sobrinhos, dezenas de sobrinhos. E a gente sempre faz essa piada: tia, qual é o sobrinho preferido? Aí ela fala: ah, cada um é especial à sua maneira, né? E a gente fala a mesma coisa com relação a turmas, mas com relação. Perdão, deixei cair a garrafa aqui. Mas com relação a garrafas de água que estão no kit dos alunos, eu preciso dizer que essa aqui, ela é muito bonita. Ela é a minha preferida. Então, se você não está só escutando, se está vendo o vídeo, essa aqui é a garrafa da turma de 23. Cada ano tem uma garrafa diferente. E essa é a minha preferida. Não quer dizer que a turma de 24 é a minha preferida. Cada turma é especial à sua maneira, como diria a Conceição, minha tia. Mas a garrafinha. Qual que é a sua preferida?
Eu acho que é a de 23.
Que é a térmica.
Ela tem um charme.
Ela
Ela tem
tem
um
um
charme
charme mesmo. Mas
especial. Ela tem um
esse
charme.
acabamento
É
fosco
porque essa
dessa.
daí eu não ganhei, talvez, né?
Ah,
Então,
deve ser isso mesmo.
talvez ela não
Fica
possa ser minha
a dica aí,
preferida.
setor de produção da escola. É isso. Chega de enrolar? 10 minutos
Mas
enrolando.
eu tenho uma pergunta. Tenho uma pergunta.
Ah, não,
Eu
tem que falar dos
sou.
alunos.
Temos, mas tenho uma pergunta. Eu sou planejadora financeira, eu já fiz curso de planejamento financeiro. Eu já atuo. Eu já sei provavelmente uma boa parte disso que vocês ensinam. Eu queria muito ter conhecido vocês antes de ter feito de todos os cursos, de ter gastado todo o dinheiro que eu gastei de ter, enfim, energia, tempo e eu queria ter conhecido vocês, mas eu tô nesse outro momento. Ainda assim vale a pena só para ganhar essa garrafinha?
Vai ser uma garrafinha meio cara, mas é para ganhar garrafinha não. Mas a gente tem algumas ponderações importantes aí. Nós já recebemos alunos, acho que eu posso falar de todas, será que alguma? Das um pouquinho maiores, a gente já recebeu alunos, eu acho, de todas as empresas e todas as escolas.
Eu acho que de todas as escolas a gente já
Eu acho
recebeu.
que sim, eu acho que sim. Os feedbacks que a gente recebe são muito bons. De maneira nenhuma a gente está desmerecendo os treinamentos e as capacitações oferecidas por outras escolas, mas você vai contar aqui com a nossa visão, que eu gosto de acreditar que é uma visão competente, senão eu não teria a audácia de abrir uma escola. Né? Então, modéstia à parte aqui, eu acho que o que a gente entrega é muito maravilhoso. E contar com essa visão isenta, eu acho que tem muita vantagem, tem uma entrega muito grande, estar dentro de uma comunidade disposta também tem muito, muito valor. E eu acho que, em especial, não tanto pelo conteúdo, conteúdo também, mas eu acho que o ponto do olhar para a modelagem de negócio, eu acho que é a nossa principal entrega para essas pessoas. Eu estou lembrando dos relatos da Nath, que trabalha com a gente hoje. Estou lembrando dos relatos de ontem, da Lari, né, sobre como esse olhar para o modelo de negócio fez muita diferença, mesmo que talvez na parte de conteúdo ela já saiba boa parte do que está ali. Eu acho que eu sei boa parte do que está lá também. E mesmo assim, tem horas que eu estou no meio de uma aula e algum aluno faz um comentário, ou que a Vivian engata uma explicação e eu falo, putz, eu vou até anotar aqui porque eu vou colocar isso aqui no meu negócio também. Então, se você estiver disposto a vir aberto, eu acho que você vai aproveitar muito.
Eu acho que tem esse pedaço de modelagem de negócio como um todo, porque no final do dia isso precisa parar de pé. Só o conteúdo técnico ele não adianta. Esse é um fato, assim. E em especial tem as aulas todas, né? Todos os momentos de supervisão e os encontros individuais, que eu acho que é um jeito ainda mais próximo de sentar junto com a gente e olhar para os desafios do negócio, de abrir ali a comunicação, a proposta, de revisar a proposta. O que eu tenho que mexer nesse texto? Como, olha o meu áudio que eu estou enviando para as pessoas, olha o que as pessoas estão me respondendo. Então, acho que um pouco desse olhar muito, muito, muito de perto, de quem está sentado no mesmo lado, assim. Então, eu acho que tem a história da experiência, né, que a gente tem, na frente de cliente. Então, é isso.
Horas de
Somos
atendimento.
grandes apaixonados.
Isso, é isso. Temos uma introdução?
Temos uma introdução e agora a gente vai fazer um grande agradecimento.
Isso, é isso que a gente vai
Se
fazer.
os nossos alunos não baterem a meta de faturamento esse mês, é porque a gente deu uma
Atrapalhou.
atrapalhada na agenda deles, né? Não sei, como é que a gente vai
Meu
resolver isso?
Deus do céu. É isso, a gente queria agradecer cada aluno da turma de 22 e cada aluno da turma de 23 que separou um tempinho para comentar da escola com alguém, que separou um tempinho para escrever um story sobre a escola. E principalmente, eu acho que principalmente, que dedicou um tempinho para dar um pitaco na vida de alguém que estava interessado ou estava na lista de espera para a turma de 24. Porque eu conversei com pessoas. Eu falei, oi, a pessoa pagou. Eu falei, não é possível, eu não sou tão charmoso assim. Alguma coisa aconteceu. Aí eu vou tentar entender o que aconteceu. Ela já marcou, tipo, cinco cafés diferentes com alunos da turma de 22 e 23. Então ela já tinha escutado tantos relatos sobre a escola. E aí me alegra muito saber que, enfim, que os alunos estão oferecendo esses relatos de maneira muito sincera. A gente não pediu para ninguém, pelo amor de Deus. Mas só foi muito maravilhoso. As pessoas já chegavam decididas, porque elas refletiram muito antes. É um baita investimento, pessoal. Então, em todos os sentidos. Então, muito, muito obrigado pelo carinho, pela consideração. A gente ficou, assim, muito, muito tocado.
E eu acho que você falou assim, eu acho que eles estão fazendo relatos gostando, porque, né, pra gente tá chegando esse tipo de. Eu conversei com uma pessoa e ela falou: ah, tô muito em dúvida, porque eu vou ter bebê um pouquinho antes das aulas. E tem alguém com essa experiência? Eu falei, tem, passei o nome de duas alunas nossas. Falei, conversa com elas, elas têm experiências diferentes, porque a gente sabe da realidade de cada uma. Talvez elas. Ela voltou, né, uns 2 dias depois. Ela falou: então, conversei e elas me sugeriram esperar para o próximo ano. Porque eu acho que é o que vai fazer a minha carreira e eu não vou conseguir dedicar o tempo agora. Então, eu fico muito feliz quando o feedback é esse também, né? Porque é para ser assim, é para ser transparente, é para ser super sincero, né? Acho que do jeito que a gente acredita. E é isso. Obrigada pelo apoio de todos vocês, alunos
É isso.
queridos.
Boa. Agora a gente vai entrar naquela mistureba de assuntos, porque temos perguntas aqui sobre a minha empresa, sobre a empresa da Vivi, sobre a escola, sobre a formação, sobre as nossas vidas pessoais, temos tudo. E a gente vai fazer um episódio aqui de perguntas e respostas. Certo?
Você vai puxar, eu não
Então
tenho
vamos lá.
perguntas aqui, só
Eu
você tem,
tenho.
então.
Ih, vem comigo, vem comigo,
Tô
vem comigo.
pronta.
Então vamos lá. Você vai ter que pensar um pouquinho. Eu não sei se tem a ponta da língua, eu não tinha, mas eu vi essa pergunta de manhã e eu tenho o meu
Ai, você tá
caso para compartilhar.
roubando, né? Você tá roubando, então.
Chama a preparação prévia para gravação do podcast, chama a responsabilidade com essa. Vamos lá.
Me aguarde, que eu
Isso.
vou. O episódio que a gente vai gravar na Berlinda sobre sociedade, você que me aguarde.
Vamos lá. A pergunta é do ou da Valusal. A pergunta foi: qual é o caso mais desafiador que vocês já enfrentaram em atendimentos individuais?
Pode responder o seu, eu vou pensar. Nossa, tem desafiador em muitos sentidos, né?
É, pega só um. Pega só um. Eu vou puxar um aqui que me desestabilizou muito, assim, muito, 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 muito. Foi um das poucas vezes que eu interrompi a sessão, porque eu só não tinha condição de continuar. E agora estou em dúvida se foi uma boa pergunta para abrir o episódio, que é um caso meio baixo astral, mas eu vou contar mesmo assim. Eu estava atendendo uma mulher de 50 e poucos anos, e eu tinha atendido ela no comecinho de carreira, assim, 2013, 14. Comecinho, 3, 4 anos de carreira. E ela tava montando uma reserva e o filho ia fazer high school nos Estados Unidos. Então ele ia passar um tempo lá. E aí ela me puxou alguns anos depois, pedindo uma nova reunião e tudo mais, e ela tava avançando com a formação de reserva. E aí ela me puxou para conversar, a gente marcou uma nova sessão e o filho dela morreu. Teve uma doença e morreu.
E
E ela
aí?
tava sofrendo. Porque ela tinha acumulado essa grana, e essa grana, de certa forma, remetia a um projeto que ela tinha sonhado com o filho. Eu sinto que ela já chegou muito terapeutizada para a consultoria financeira, assim. Então, tinha passado 1 ano da morte do menino, ele teve um câncer. Ele faleceu. Mas aquilo me pegou muito surpresa, porque eu estava emendando um atendimento técnico atrás do outro, sabe? E aí, de repente, o atendimento era completamente não técnico. Imagina que ela precisa saber, ah, CDB isso, CDB aquilo. Ela estava querendo, sabe, repensar objetivos, assim. E aí eu embargou minha voz, eu fiquei assim, ruim, o olho todo lacrimejando, e aí eu pedi 15 minutinhos. E a gente voltou, e ela me entendeu, e eu me senti um pouco mal depois, porque basicamente ela me consolou, sabe? Foi um momento que eu perdi um pouco o chão, e geralmente eu tenho essa posição nos atendimentos, né? Eu tô conduzindo aquela conversa, mas esse para mim foi muito difícil. E aí, com o tempo, claro, a gente foi meio que adaptando, a gente fez outras sessões depois. E ela fez uma viagem. Ela fez uma viagem
Com
para
esse
os Estados
dinheiro.
Unidos com esse dinheiro, porque ela sente que ela sonhou tanto aquele negócio com o filho. E eu perguntei para ela, não ia ser um, não vai ser dolorido passar por lá sem ele? Aí ela me falou que a gente nunca supera a perda de um filho, mas que a gente aprende a conviver com isso e que para ela sente que vai ser um processo importante colocar esse fim nesse sonho. E esse foi um dos mais difíceis que eu já atendi tem alguns anos, mas esse continua sendo mais difícil. Os técnicos são sempre tranquilos, pessoal. Isso, acho que isso vale para quem tá pensando na carreira. A parte técnica, você vai resolver. Você vai aprender, você vai pegar manha, mas essa parte, quando conecta com a vida, no momento em que talvez você tenha, não esteja com tanta clareza que o que você faz é basicamente apoiar a vida das pessoas e não mexer em número, esse me pegou bem.
E assim, a parte técnica, às vezes a gente só vai chamar uma outra pessoa, ou só vai falar, esse pedaço eu não sei, daqui pra frente você vai seguir com fulano, se for o caso. Mas tem muitos momentos, às vezes não é nem um caso inteiro ou uma coisa mais perene, assim como é que você contou, mas eu sinto que quando, e aí vou fazer um recorte, quando eu atendi alguns casais. Não um em específico, alguns, infelizmente muitos, mas nas situações onde uma pessoa claramente está sendo diminuída, menosprezada, deixada de lado, ou às vezes até uma pessoa está passando outra para trás mesmo, está enganando de forma muito clara, são sempre situações muito difíceis. Também. Eu falando, consigo pensar em alguns casos assim, e que às
Que
vezes a
dói mais
gente
quando é a mulher, Vivian?
consegue. É, nunca foi o homem. Não é
Ok.
caso de rir, mas. É, nunca foi o homem. Então, às vezes são em níveis diferentes, né? E aí alguns doem um pouco mais do que os outros. Às vezes na consultoria existe uma liberdade para chamar num canto depois e falar: isso aqui tá acontecendo, você tá percebendo que isso aqui tá acontecendo? Toma cuidado com isso, dá uma olhada nisso, levanta esse assunto aqui na terapia, que às vezes o caso faz, né? O casal faz terapia de casal, enfim, então direciono para quem vai conseguir resolver isso. Mas às vezes eu me lembro de uma vez que eu escutei, eu tava nessa salinha bem aqui do lado, e aí ela falou: eu entendo, eu tô vendo tudo isso que você tá vendo, eu só não tenho outra opção. Eu tenho que ficar aqui agora, pelo menos por mais um tempo. Então, acho que tem alguns casos onde é difícil, porque a gente queria muito que o contexto fosse diferente, ou que as, né, que as condições naquele momento fossem um pouco diferentes, mas às vezes não é possível. Então, esses são sempre os casos difíceis mesmo. Quando a pessoa. Putz, e agora? Não, não tem o que fazer. Porque quando o problema é eu tenho muita dívida. Eu não trabalho, eu quero separar desse marido aqui que não presta. Ok, não, a gente vai resolver, a gente vai arrumar um emprego, a gente vai pensar numa ideia de negócio, sei lá, alguma coisa a gente vai tentar fazer, a gente vai não pagar essas dívidas, ficar com o nome sujo um tempo. Não sei, mas às vezes não dá.
É isso.
E é
Começamos em
isso.
alto astral esse episódio, não é mesmo? É isso. Vamos lá.
Puxa uma pergunta feliz, vai.
Próximo aqui. Pergunta do Juan. Conselhos sobre como lidar com colegas de trabalho e concorrentes que copiam o que a gente faz nas redes sociais. Eu sei que não sou só eu quem faz o que eu faço, mas que difícil que é lidar com ansiedade. Com a ansiedade de perfis concorrentes pegando minhas ideias. Eu tenho uma opinião dura sobre isso.
Olha, eu já sofri como colega Juan, de nossa, mas eu que pensei nisso daqui, eu que fiz, porque tem algumas pessoas que ainda não só copiam a ideia, mas eu lembro quando eu escrevia, fazia alguns conteúdos no post-it, tinha algumas pessoas que cortavam o pedaço do post-it que estava escrito Papo de Valor, que é tipo um outro nível, né? E aí chegou um momento que eu só entendi que. Eu só tinha que deixar isso para lá. Eu acho que tem um limite, né? Uma referência, mas em geral, acho que a gente pode gastar nossa energia de outro jeito. Não sei se eu tô só cansada, se eu cansei em algum momento
Pode ser.
de não chegar em lugar nenhum com essas conversas, assim. Que é a sua opinião dura sobre
Eu
isso?
tive um caso que era a pessoa, ela pegou basicamente um capítulo do Dinheiro Sem Medo.
Ela apareceu nos patrocinados para mim
É
hoje.
isso.
Hoje!
Ah, essa
Eu
pessoa?
lembrei dessa
Isso.
história.
Isso, então. Bom, pra quem não
Coincidência.
sabe, eu tenho um livro publicado, que é o Dinheiro Sem Medo. E aí é sobre finanças pessoais, é para público final, né? E aí tem um capítulo lá que são. Eu não lembro o título do capítulo, mas é quatro motivos pelos quais talvez esteja faltando energia para você lidar com o seu dinheiro. E eu listo os quatro. Aí a pessoa, ela montou um e-book cujo título era o mesmo título do capítulo, ou seja, ela ainda roubou o título. E o texto, ela só foi mudando a ordem das frases. Mas se você colocava um do lado do outro, tinha construções tipo de 20 palavras iguais, uma na sequência da outra, sabe? E eu lembro que quando eu vi isso, eu tava com a Gabriela, minha companheira, do lado assim. Eu falei: olha, a moça me copiou inteira. Assim, inteiro, inteiro. Vamos chamar a moça de Bruna. A Bruna copiou tudo, assim. Aí eu mostrei pra Gabriela, ela falou: não, então, acho que é só uma coincidência, porque esse tema ele é muito interessante mesmo. Mas assim, são os quatro pontos que eu escolhi. Ela escolheu os mesmos quatro pontos. Olha essas frases. E aí chegou um ponto que a Gabriela se convenceu que tinha sido uma cópia. A Gabriela ficou puta num nível. Ela falou: não, vamos falar com seu irmão. Meu irmão, no caso, é advogado. Vamos processar essa mulher. Aí eu comecei a olhar a agenda da semana, da minha semana pra frente. Eu falei: eu não vou encaixar uma reunião com meu irmão aqui. Não vou gastar minha energia com isso. Porque eu tenho. Assim, me falta energia pra fazer tanta coisa que eu quero fazer e que eu sei que vai ser muito importante, que eu só deixei pra lá. Foi isso que eu fiz. Eu só não quis gastar meus neurônios com isso. Mas a minha opinião meio dura é que
Mas
se
eu ia estar com a
diferenciar.
Gabi. Desculpa te cortar, mas eu ia estar com a Gabi, porque essa daí eu achei que valia um
Nossa,
processo. Uma coisa é
você é
copiar um
muito.
post do Instagram, agora um capítulo inteiro de um livro, para depois vir contar dos resultados do. Ah, não.
Enfim, passou. Mas a minha opinião sobre isso, respondendo diretamente o Juan, se diferenciar pelo conteúdo é uma estratégia ruim. É uma estratégia ruim. Eu tô falando aqui como, talvez se você queira construir uma marca, talvez seja uma história. Mas no meu cenário, em que eu tenho meu nome e eu atendo público final, e eu não vou atender milhões de pessoas, buscar uma diferenciação por conteúdo, eu acho que não é o melhor caminho. Você provavelmente não tem braço para comprar a briga do conteúdo. Você não vai conseguir disputar com uma agência, nem com um influenciador que tem uma equipe de 25 pessoas produzindo conteúdo todos os dias para todas as plataformas. Então, utilize o conteúdo como gancho para puxar boas conversas e atraia o seu público por conta da sua construção, da sua linha de raciocínio, da sua pessoa, do seu jeito de falar, não por conta da estética do carrossel ou da brincadeira ali do videozinho do Reels que você fez e tudo mais. Então, eu acho que é questão de escolher a briga certa. Uma que você vai conseguir brigar e uma que o resultado vai te atender. Ganhar no conteúdo, né, ganhar uma chuva de likes, por exemplo, talvez não te dê R$ 1 a mais de faturamento.
E eu acho que essa coisa do, ah, mas eu gastei um tempo, a pessoa tava, sei lá, ela não gastou, deixa a outra pessoa pra lá, gente. Deixa.
Isso.
Não
Acho
vale a
que
energia,
vale.
eu acho.
É isso, é por aí.
Menos no
É
seu
por aí.
caso do livro. Esse. Você poderia ter terceirizado pra alguém. Podia ter deixado a Gabi processar ela.
Ai, Deus, pai, a Gabriela ia, essa empolgação da Gabriela ia durar 2 dias. Depois ela fala: então você pode seguir com seu irmão. Eu falei: não, não quero seguir com meu irmão. Eu não quero mais olhar para essa história. Eu quero me preocupar com outras coisas. Vamos lá.
Próxima pergunta.
Próxima pergunta. Próxima pergunta. Peraí, que eu ia pegar outra pergunta baixa astral. Eu não vou fazer uma pergunta baixa astral.
Não, acho que é perguntas felizes.
Boa. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta que não chegou para você, porque chegou para mim. E é uma pergunta, você precisa lembrar que esse podcast não vai ter edição.
Ixi.
Então, o que você
Eu vou
responder na íntegra
organizar com o Dani para poder fazer essa edição rapidinho enquanto você vai lá na maternidade. Essa edição vai estar
Isso.
pronta.
Ah, olha só, uma pergunta sobre isso também. Isso. Até toma um ar aí. Eu tava conversando com uma amiga. E eu contei como é que vai ser a minha licença, né? E ela perguntou como é que vai ser a sua. Como é que você pensa em lidar com isso quando for o seu momento e tudo mais?
É engraçado, porque eu acho que antes de ver as meninas da Papo saindo de licença, eu tinha uma resposta diferente da que eu tenho hoje, talvez.
Vou até pegar uma
Então, eu não
pipoca.
sei. Talvez vou ver a sua e vou mudar ainda um pouco a minha perspectiva, e aí só vou fazer uma coisa completamente diferente quando for a minha vez, né? Provavelmente. Mas eu acho que eu pretendo dividir em dois momentos, sim, um momento 100% off. Eu achava que eu queria fazer um tempo longo, mas eu tô achando que não. Eu tô achando que vai ser assim, ó. Assim que der, eu acho que eu já vou querer voltar a fazer alguma coisa. Hoje eu tô com essa perspectiva. Antes eu pensava em tirar 6 meses 100% parada. É, hoje eu acho que 3, e aí eu já devo voltar a fazer algumas coisas, num ritmo lento, e aos poucos ir chegando num ritmo de meio período. Então, para mim, eu acho que essa é a premissa que ela tem. Ela tá na minha cabeça já há bastante tempo e eu acho que ela é firme. De assim que eu tiver filhos, caso eu tenha filhos, eu acredito que eu terei, espero que eu tenha, não sei. Enfim, a vida é muito confusa. Mas quando isso acontecer, eu pretendo ficar uns 2, 3 anos trabalhando meio período, assim. É, 5 horas por dia. E é isso. E aí tenho. Acho que a gente tem ajustado um pouco a nossa para com essas premissas de horários na Papo de Valor também, nos meus atendimentos individualmente, que no caso não existem mais, também por conta já de algum movimento de organizar a vida nesse período.
A licença das meninas da Papo, acho que foram as primeiras licenças que eu acompanhei, acho que mais de perto, sabe? De pessoas que eu conhecia no contexto profissional. E eu também fiquei surpreso. Eu achei que as coisas iam se desenrolar de um jeito diferente, né? O que mostra que a gente não tem controle de nada. Eu conversei com a Lari, né? E eu senti ela ansiosa, animada para voltar, assim. E ela.
Todo dia, agora, depois que o João completou 3 meses, todo dia ela manda uma mensagem de: a gente podia não sei o quê, eu fiz um levantamento de não sei o quê, eu só tô olhando e falo: calma, não, o que que foi? O que que tá acontecendo? Eu achei que você ia voltar assim, nossa, vou encaixar um negócio aqui. Tem essa animação, então eu acho que por isso que eu mudei um pouco, sabe, também. De, se eu falar para elas, vocês estão proibidas de voltar por mais 3 meses, eu vou falar, você tá louca, não tem condição, preciso fazer alguma coisa.
Maluco, né? Tô muito curioso pra ver como é que vai ser comigo isso também. Não sei como é que. Eu me preparei para isso, para ter essa janela longa. E aí vou dosar as coisas com a Gabriela também. Vamos ver como é que vão essas coisas aqui em casa.
Mas quais são suas expectativas? A gente vai gravar, guardar esse trecho para regravar ele lá em abril. Quais são as expectativas?
Vamos lá, eu ainda não comuniquei para os alunos como é que vai funcionar isso, né? Mas eu montei uma estrutura que eu acho que é a mais honesta e transparente e justa para os programas de acompanhamento, que é uma grande frente de trabalho minha, né? O Dinheiro Sem Medo, Finanças para Autônomos. E eu me programei para não estar presente entre o nascimento do João ou da Ana. É outro João, pessoal. São muitos Joãos nessa vida, se for um menino.
Se for um menino.
Entre o nascimento, isso. E abril, que é final de abril, ali, começo de maio, que seria quando eu voltaria. Então eu peguei essa janela de 6 meses que casa com a janela da Gabriela. Então é o tempo que a Gabi vai ficar fora. Nesse meio tempo, além de fazer um intensivão antes da minha licença, que vai acontecer ainda, para, enfim, deixar todos os alunos que já entraram bem atendidos. Eu antecipei a entrada dos alunos para que eles tenham tempo de aproveitar o programa enquanto eu estou muito intensamente presente. E eu vou falar isso aqui, acho que não é todo mundo que sabe, mas eu vou falar. A Nath, do Ateliê Financeiro, Natália Mercês, é uma planejadora super experiente, que oferece supervisão junto com a gente na escola. Ela vai me cobrir nas minhas férias, na minha licença. Então, os plantões, eles
Gabi,
vão
você tá
continuar.
escutando isso? Gabriela, Gabriela. Eu vou
Isso.
mandar esse episódio, vou pedir para ela ouvir esse pedaço com
Esse
bastante
pedacinho, né?
atenção.
Então a Nath vai me cobrir com relação aos plantões. E ela vai oferecer as sessões individuais também. E ela vai responder as dúvidas também. Então eu vou seguir honrando a promessa que eu fiz para os alunos de que é um acompanhamento vitalício e é um acompanhamento próximo. Então, mas nesses 6 meses vai ser com a Nath. Eu acho que vai funcionar muito bem. Eu tenho a sensação que vai funcionar muito bem. Com relação à minha sensação, com relação a isso, eu estou me preparando, eu me preparei para que as coisas funcionem, mesmo que eu queira ficar 24 horas por dia olhando para essa criança. Então, assim, se eu não quiser encostar em trabalho por 6 meses, eu quero poder fazer isso. No meio do caminho, eu tenho a sensação que eu vou sentir vontade de fazer coisas. Em especial, escrever, porque é algo que eu tenho feito com menos interesse, mas tem me feito muita falta. Então, eu acho que eu vou voltar a escrever mais. Eu combinei com a Gabriela que a gente vai ter janelas de dignidade durante a criação dessa criança. Então, se esforçar muito e vai tentar se lembrar desse nosso acordo de abrir espaços no dia em que um esteja na função 100% da criança e o outro possa simplesmente sair de casa um pouco. Se a gente vai querer fazer isso ou não, não sei como é que vai ser. Eu entendo, todo mundo que eu conto isso me fala aquela frase que é. Eu queria dizer que se você tem um amigo pai e está falando essa frase para muitas pessoas, é uma frase um pouco irritante. Que é uma frase, ah, quando for sua vez, aí você vai. Gente, não falem isso para uma pessoa que vai ser pai. É só muito ruim escutar isso. Então eu estou escutando muito isso e eu sei que eu posso mudar de ideia, mas eu quero poder não mudar. É isso. Mas eu acho que eu vou pouco a pouco voltar a escrever mais. E eu vou voltar gradativamente, com certeza. Não vou voltar de uma vez só. Pelo menos por 1 ano, 2, eu acho que eu não vou ter uma rotina de 8, 9 horas de trabalho por dia. Eu já não tenho essa rotina hoje, sem filho. Então, assim, eu não vou ter essa rotina com filho. E aí, a única coisa que eu fiz foi um acordo com a Vivian Rodrigues, que é minha sócia na Magalhães e Amuri, Escola de Planejadores Financeiros, que eu vou dar as aulas no primeiro trimestre. Então, fevereiro, março e abril, que é quando começa essa turma nova, eu estarei presente nas aulas e vou estar dedicadíssimo, talvez com um pouco, dormindo pouco, mas dedicadíssimo
Com
durante a janela das
escolheiras,
aulas. Talvez com um
camiseta
pouco
meio
mais de olheira.
suja.
Talvez uma camiseta meio vomitada, mas vai dar tudo certo. Então, no primeiro trimestre da formação, eu dou as aulas, mas não ofereço sessões individuais. A Vivi vai me cobrir nesse período. E o suporte dos alunos com as dúvidas vai ser feito pela Vivi também, só. E aí depois eu compenso isso no meu retorno. É assim que eu tô imaginando. Resumindo, eu não sei nada, né? É isso que vocês perceberam, que eu falei por 5 minutos, eu não sei nada do que vai acontecer.
Boa. É isso. Eu não vou dar opiniões, porque quando a gente não tem filho, a gente não pode dar opinião. Tem esse outro pedaço que é meio irritante também.
Justo, justo.
Próxima
É irritante para quem? É
pergunta.
irritante pro pai ou é irritante para quem não pode dar opinião?
É, eu não sei, acho que para os dois. Então eu só não dou opiniões, eu engulo elas todas. Porque as poucas vezes que eu tento dar uma opinião. É, geralmente o que acontece com pessoas que a gente conhece, com pessoas aleatórias que a gente vê pela rua, é, ah, não, mas é porque é diferente, é porque você não tem filho ainda.
Isso,
Vamos
nossa.
guardar essa
Não.
energia. Eu guardo a energia.
Isso, nossa senhora, fico muito irritado. Desculpa, é isso. É isso.
Amuri, qual, já que a gente entrou nesse buraco,
Vamos, só
qual
vamos nesse
é
buraco.
o percentual dos conselhos que você simplesmente ouve e você fala, eu preferia não ter ouvido?
Eu não tenho nem coragem de reclamar disso, porque eu escuto a Gabriela me falando do que acontece com ela. Então eu não me sinto no direito de publicamente falar que isso me incomoda. Porque assim, a gente vai fazer um
A
episódio
gente pode
depois.
falar sobre o que incomoda o pais em geral, pai e mãe, não só pai,
Assim,
porque eu
gente,
acho que é um percentual altíssimo. Eu sinto que quando eu engravidar eu não vou querer conversar com as pessoas, querer me isolar e falar, não, gente, me deixa, não.
Mas sabe uma coisa que é curiosa? Tá tendo tudo menos um podcast de finanças. Espero que estejam gostando, pessoal, dessa grande groselha que a gente tá
Amanhã
falando
é
aqui.
o último dia. De
Isso.
matrículas para quem tá na lista de espera. E a gente tá fazendo o quê nesse episódio?
Mas sabe uma coisa que é interessante? Quem tá falando comigo são pessoas que têm filhos. Essas pessoas, elas já estiveram no lugar onde eu tô. Provavelmente elas não gostaram de receber esses
Mas é
conselhos.
que tem o túnel. Eu descobri isso com as minhas meninas. Elas falaram, Vivian, tem um túnel. E aí você entra e aí você esquece a vida que existia antes. E você esquece esse túnel. Esse túnel é o que você tem que ficar com medo. É isso,
Entendi.
eu acho. É isso. Ou não.
É, olha, o que eu tô fazendo? Peraí. Eu tenho esse caderno. Pra quem só tá escutando, é um caderno que eu gosto muito. Ele tem o Gilberto Gil na capa. Está escrito: Ame-o e deixe-o livre para amar. E é o caderno que eu e Gabriela estamos escrevendo para João, né? Que é o apelido do nosso filho, que a gente não sabe se é João ou Ana. E eu estou colocando as minhas angústias aqui. E eu tô imaginando essa criança com 15 anos lendo esse caderno e tendo que levar pra terapia as coisas que estão aqui. Às vezes eu tô colocando um peso na vida dessa criança. Mas eu tô
No
me reservando
final,
no direito
você
pra ficar quieto.
vai. No aniversário de um ano, eu acho que a gente pode montar um ritual de queimar o caderno.
Sabe o que aconteceu? Deixa eu te contar a história.
De enterrar em algum lugar. E aí, se for da vontade do universo, alguém vai desenterrar. Você enterra com um telefone na frente. Nome completo, não sei.
Isso, uma coisa que eu fiz com a Gabriela, que eu achei que foi uma boa ideia. Eu perdi minha aliança, né? Eu tiro pra fazer esportes, e aí eu tiro muitas vezes a aliança. Aí eu perdi, a segunda aliança que eu perdi. Aí eu fui na loja comprar outra. Aí eu comprei uma aliança que eu não gostei tanto assim. Mas porque a que eu queria comprar tava tipo muitos milhares de reais. Muitos milhares de reais. E não era exatamente o que eu queria. Aí eu falei, Bia, eu vou comprar essa aqui, e vai ser uma aliança temporária. E aí quando o João completar um ano, o João ou a Ana, e a gente estiver celebrando que a gente foi capaz de manter esse ser limpo, e assim, digno de existir nesse planeta, a gente troca alianças de novo. Então, esse é meu plano para o aniversário de um ano de João Dano. Eu vou trocar aliança com a Gabriela e a gente vai renovar os nossos votos. É isso.
Entendi. Muito bom.
Celebrar que a gente não se divorciou, que a gente está feliz. É isso. Pronto.
Pronto.
Voltando para as perguntas
Voltando.
técnicas. Voltamos para as perguntas técnicas. Peraí, só peraí. Pegar aqui. Pergunta. De uma aluna nova, uma futura aluna. Uma boa pergunta, uma boa pergunta. É da Bianca. O Instagram da Bianca é Vida e Finanças. Sobre comunicação. Como fazer uma comunicação que seja efetiva para o público geral, tendo em vista que é necessário fazer inicialmente uma rodagem para adquirir experiência? Eu escutei isso de várias pessoas conversando agora no turno da lista de espera. Ela me escutou falando em algum lugar que a comunicação do planejador financeiro envolve exemplos. envolve demonstrar certa experiência. Só que ela não tem essa experiência. E ela não consegue se comunicar porque ela não tem essa experiência. E ela não consegue ganhar experiência porque ela não consegue se comunicar. E a gente fica nesse correndo atrás do rabo.
Eu acho que para fins de depoimentos, a gente precisa da experiência do atendimento para a gente conseguir usar isso dentro da comunicação. Depoimentos dos clientes, das pessoas que passaram pelo processo, que elas acharam, enfim. Agora, para fins de explicar o nosso trabalho, de mostrar, de dar exemplos do que a gente faz, eu sinto que conversar com muitas pessoas sobre dinheiro, dificuldades, desafios, sobre o contexto financeiro delas, sobre a vida financeira delas em geral, já é suficiente para a gente conseguir dar espaço nos exemplos, mesmo que essa pessoa não seja cliente. Então, a conversinha. Ontem eu estava num jantar e aí conheci algumas pessoas novas. E aí uma das pessoas falou: Ah, eu estou fechando a minha empresa. Tem 2 meses que eu decidi fechar. Então agora minha vida financeira está instável. Eu não sei exatamente com o que eu vou trabalhar. Eu tenho uma reserva que eu preciso planejar o tempo. Então a gente já, a partir de uma conversa, já consegue puxar ganchos para iniciar conversas com outras pessoas, uma comunicação que seja um pouquinho mais ampla. Então, se eu vou conversar com uma segunda pessoa que está fazendo uma transição de carreira, essas duas elas têm alguma coisa em comum. Elas têm uma
Entendi.
certa insegurança do momento, então eu já posso usar um pouquinho do que eu ouvi com uma, de sensações, dos exemplos, de como ela estava se sentindo, dos desafios, para uma outra conversa, seja num a um, individual, seja via stories, via conteúdo em redes sociais, assim. Então, eu iria por aí. Eu não pararia de conversar. É isso que eu tenho
Boa.
feito há 6 anos, 7 anos.
Eu tenho
É
alguns
isso que eu
pontos para
fiz até
trazer.
ontem, 11 da noite.
Tenho três pontinhos. Primeiro, eu acho que você vai querer começar pelo seu núcleo duro. Então, antes de pensar no perfil de Instagram, você vai avisar as pessoas próximas que você está fazendo isso. E talvez algumas dessas pessoas próximas, algumas poucas dessas pessoas próximas, aceitem, te queiram, mesmo sem você ter muita experiência. Enquanto eu falo, tô lembrando do Vini. Que eu acho que é um exemplo recente que fez muito isso. Sim. Incansavelmente. Arroba do Vini. Faço o jabá do aluno. Vou colocar o arroba do Vini aqui. Vinícius Felter.
Felter.
Vinícius.felter. É o Instagram dele. Depois vocês fossem lá. Foi aluno da turma de 23. Ele começou com os colegas de trabalho, com a família e com os amigos. Só que ele foi intenso na busca. E eu acho que ele conseguiu bater as metas dos primeiros meses rapidamente, porque ele foi com um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais de assertividade. Então, começar pelo núcleo duro, eu acho que é uma coisa boa, não pela produção de conteúdo. Primeiro ponto. Um segundo ponto. Se você estiver caminhando em comunidade, e esse é um ponto que a gente levanta muito com os alunos, o caso que um outro aluno atendeu vai servir para te dar repertório também. E aí, durante um papo inicial, que é esse papinho que a gente faz antes do processo de consultoria, talvez você vá, de maneira ética, claro, se aproveitar da experiência de um outro colega. Por exemplo, a pessoa está falando sobre previdência. E aí, nada impede que você, pelo menos, passa no meu critério ético, eu acho perfeitamente aceitável falar assim. Então, geralmente, quando a gente tem um plano de previdência, a gente analisa se é um PGBL, um VGBL, tributação regressiva, progressiva, qual que é o fundo na qual essa previdência está alocada. Pronto, eu não falei nenhuma mentira. Eu só demonstrei que eu sei o que se faz quando a pessoa me traz uma previdência. E eu sei disso porque eu escutei o outro colega falando de um cliente de previdência que ele atendeu. Então você pega emprestado a experiência de outros colegas. Isso vale para qualquer área. Você depender só dos seus cases para ganhar experiência, muito trabalho. Vai demorar demais para
Mora.
acumular. Demora muito. Exato. Exato.
Eu acho que
Então
essa é uma das vantagens, assim, de. Até pensando na nossa formação, né? Porque isso é muito facilitado nos encontros de supervisão, no, na base de dúvidas que é construída, né? A partir dos cases, das dúvidas de todos os alunos. Então, acho que estar tá em um ambiente onde isso está acontecendo, porque é difícil falar, ah, vou chamar um plano, tô aqui sozinho, vou chamar um planejador para ele me contar os casos dele. A gente sabe que poucas pessoas vão ter essa disciplina e o compromisso e infelizmente poucas pessoas também estão abertas para dividir coisas e vulnerabilidades nesse nível. Às vezes só tem uma confusão que ela é meio que dividida. Então, eu acho que nesse ponto a comunidade da formação é muito maravilhosa. Teria
Você
me
acha
ajudado muito.
que. Ah, nem fala. Você acha que dois planejadores iniciantes podem se beneficiar também dessa troca? Pensa que
Entre
não
eles ou
tem
na
uma
formação?
assistência entre
Ah,
eles.
entre
Esquece a
eles, eu
formação.
acho. Eu acho.
É.
Eu acho que são duas pessoas com algum nível de bom senso, sim. Porque muito do que a gente faz, quando a gente fala em voz alta, e a gente está escutando para além, dos nossos medos, da insegurança, ou de como a gente acha que é mais fácil, enfim, a gente consegue falar: não, esse caminho talvez não seja bom. Talvez a gente não consiga dar um direcionamento de falar: esse aqui é o melhor. Mas a gente consegue ponderar. Falar, talvez você vai encontrar uma dificuldade assim, e é uma experiência a mais. Eu fico, às vezes, com algum receio, porque tem muitas pessoas iniciantes. Ah, será que eu vou ofender alguém? Espero que não. Tem muitas pessoas iniciantes que estão bem naquele ponto da curva que elas só acham que elas sabem muito, porque
Ah,
elas
não, eu acho que.
estudaram muito a parte técnica. Então, elas têm muito conhecimento sobre
É um lugar muito perigoso.
produtos de investimento, não sei o quê, num nível muito mais profundo do que a gente sabe. Mas a teoria sem o contexto e a bunda na frente, né, a bunda sentada na cadeira na frente do cliente, ela é
Não coloque a
perigosa.
bunda na frente do cliente.
A bunda sentada na cadeira. E a cadeira na frente do cliente, é isso que está acontecendo.
Deus, é isso. Pô,
Ai, amor.
é muito perigoso
É
mesmo. É um
assim que a gente
perigo.
dá aula? Fugindo do assunto e fazendo.
Não, escuta os relatos dos alunos. A gente funciona bem, pessoal. É descontraído, mas funciona bem. É
A
sério. É
gente é
sério, embora
sério.
seja descontraído. Eu acho que tem um ponto em que ele não sabe que ele não sabe. Esse ponto é muito perigoso, porque
É
você acha que você
um
sabe.
ponto.
Sabe? Então é um ponto
Isso
fatal.
não é saber a teoria, é saber a teoria aplicada. Se a gente
Isso.
fosse falar em termos metodológicos, acho que é a teoria aplicada à vida das pessoas.
Isso. Então eu acho que juntando um pouquinho desses pontos todos que a gente trouxe, a gente vai construir pouco a pouco uma comunicação que seja mais assertiva. Ela não vai ser impecável. Você não sai do eu não me comunico pro eu me comunico super, super bem. Você vai passando por estágios. Né? Qualquer pessoa que hoje você considera que se comunica bem, se você olhar o material que ela produziu há 10 anos, você vai dar um pouco de risada, ou ela vai ter um pouco de vergonha. É, eu já tirei muito material que eu fiz, sei lá, no começo de carreira, porque eu acho que só que tá errado. Eu acho que tá ruim. Então é um processo gradativo, ele é um processo que ele só vai acontecer se você começar. A gente estava tendo essa conversa ontem. Na supervisão. Supervisão é o processo que a gente oferece para os alunos depois que eles se formam, né? Os que querem seguir com a gente. E aí tava uma ótima planejadora, inclusive, que escreve super bem, inclusive, que é a Mônica. A Mônica Mourão. Qual que é o Instagram da Mônica? Só para não esquecer de fazer o jabá dos alunos. Eu não sei se ela tirou do Economãe.
Eu
Deixa
acho que
eu ver.
agora é
Peraí.
Mônica.
Mônica Mourão é o nome dela. Meu Deus, cadê o Instagram da Mônica?
Uai, ela também não tá aparecendo pra mim.
Será que ela bloqueou a gente?
Talvez.
Será que ela já não gosta, mas.
Ah, conta a história que eu vou procurar.
A Mônica tava pensando em. Acho que tudo bem eu falar isso aqui, né? Ela tava pensando em montar ou uma newsletter ou um podcast. Ela queria um canal de comunicação novo. E ela deveria, porque ela é simpaticona, ela se comunica bem e tal. E aí o meu conselho para ela foi: encontre o canal que você gosta mais. Porque nesse começo você precisa só reduzir fricção. Se for um grande esforço para você começar cada pecinha, cada movimento, você vai só deixar de lado. Então, melhor do que encontrar o canal mais popular ou o canal da moda, encontre uma mídia na qual você se defende bem, você sente que você faz bem, que você gosta de fazer. E aí depois, o resto você vai refinando a partir daí, mas você precisa começar de algum lugar.
Sim.
Você
É
achou o
um
Instagram
bom
dela?
ponto. Não achei. Mônica
Meu Deus
bloqueou
do
a gente.
céu, meu Deus do
Talvez isso
céu.
pese contra aí para algumas pessoas que querem entrar na formação. Achei a Mônica
Ah,
Mourão.
ela colocou
Falta
um a Mônica.
voar. Isso.
Arroba a
Tá bom.
Mônica Mourão, é isso. Depois você siga uma Mônica, exato, exato. Muito bom. Então, encontre uma mídia e siga a partir dessa mídia e não esqueça de atender as pessoas próximas primeiro. Depois você segue.
Ah, amor, mas as pessoas próximas, eu tenho medo de não ser bom e eu vou ter que ficar olhando para a cara dessa pessoa depois.
Talvez aconteça, mas você não vai conseguir empreender se você não tolerar risco. Então, eu acho que esse é um ponto de saída. Se você não estiver disposta a colocar em jogo o que você tem, que é a confiança que as pessoas têm em você, vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Então, existe um momento em que você dá um salto de fé ali. E é, parece que foi um jabá ensaiado, mas não foi. É muito mais fácil dar esse salto se você tem a anuência, se você tem o apoio e a orientação de pessoas mais experientes de uma comunidade. Então, fica o convite. Nossa.cc. É isso.
Última pergunta. Temos última
Sem
pergunta?
última
Não.
pergunta. Não, temos
Sem
um. Por
última
quê?
pergunta.
Porque eu tenho uma
Eu tenho
visita
uma
na
última
faculdade
pergunta.
agora. Tá
Para onde
bom,
você vai
vai.
agora? Essa é a pergunta.
Eu vou. Eu vou visitar a maternidade, onde esse parto vai acontecer. E eu
Muito
dou
bom.
notícias de como está andando esse processo. É, a gente tem que fazer só nosso jabá final. Agora não temos 19 mais, temos só 18. É, 18 vagas disponíveis, ao contrário do que aconteceu no começo desse episódio. Isso. Acabou de aparecer no meu celular aqui. Então, me avisa.nossa.cc, entra na lista de espera e a gente vai continuar acompanhando a lista nos próximos dias. A gente vai fazendo os convites para quem a gente acha que faz sentido entrar, né? E vocês vão ser todos muito bem-vindos e conte com a nossa transparência. Então, se você chegar lá e contar uma história que a gente acredita que não é, a formação não é o melhor caminho. Existem outras rotas possíveis, ou não é o momento, a gente só vai te falar. Tá? Então,
Boa.
acho que esse é o caminho. Se você quiser puxar a gente nos Instagrams, podem puxar. Se quiser entrar na lista de espera, entre lá que a gente vai dar atenção e vai dar o direcionamento que a gente acha que é o melhor.
É isso.
Temos?
Temos um episódio.
Obrigado por tudo até
Será que
aqui.
esse vai ser o último episódio do ano?
Eu acho que a gente vai inventar alguma coisa antes. Ainda tem algumas semanas até essa criança chegar no mundo. Eu acho que a gente vai acabar inventando alguma coisa.
Eu acho que a gente tem que gravar o episódio pra. Nasceu. É isso.
Esse é
Agora.
um bom título de episódio. Falando em
É?
comunicação, esse título é muito bom. Nasceu. Isso.
Eu acho que a gente tem que gravar esse episódio, deixar ele assim, ó, prontinho. Pra
Isso,
quando você
pode
entrar de
ser.
licença?
Dia 26, que é a próxima terça-feira, você inventou o encontro. Que vai ser um encontro que vai ser oferecido para os alunos de 22, para os alunos de 23, para os alunos de 24 e para a turma que está pensando em ser aluno.
Isso,
Esse
mas só pra quem tá
encontro.
pensando mesmo.
Isso. Não
É.
me venha com conversinha
Não
aqui,
vai
Vivi.
ser, não vai ser uma rodona, não. Na verdade, eu nem sei se até terça a gente vai ter vagas ainda, né? Então você tá aí prometendo coisas. Mas
Bom,
ok.
mas para os alunos, esse encontro vai acontecer.
A gente
E
pode
vai ser
fazer,
às
sabe o
7
quê?
às
Para os
7h30.
alunos que querem ser alunos de 25. É isso. Uma boa chamada.
Nós estamos em setembro de 23, pelo amor de Deus. Respira fundo, vai dar tudo certo. A gente vai compartilhar os detalhes. Pra turminha que já é aluno, a gente vai compartilhar os detalhes. Em breve vai ser 7 ou 7h30.
7h30.
Na terça-feira. 7h30. Então, vocês vão receber os detalhes todos de acesso e vai ser ótimo encontrar vocês, reencontrar a turma de 22 e 23. Como se a gente não ficasse fofocando o dia inteiro, né? Mas vai ser ótimo ter mais esse momento com vocês e conhecer quem a gente não conhece tão bem ainda, a turma de 24. É isso.
Beijo, gente.
Beijo,
Tchau, tchau.
queridos. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.